Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje temos um texto polêmico do Gilberto Freire, uma obra muito bonita e muito polêmica e importante para os nossos dias, inspiradora para os nossos dias. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos diretamente ao trabalho. O Gilberto Freire compilou, procurou em alguns jornais e fez um trabalho pioneiro, realmente muito bonito para a época e inédito. O que se conhecia sobre trabalhos como estes que ele apresenta eram de outra ordem, de outra natureza. Essa obra, com o título de O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX, tornou-se um pequeno clássico muito rapidamente. Mas para irmos ao livro, à obra, que tem inúmeras dificuldades, o próprio Gilberto Freire diz que um pesquisador, se tentar fazer o que ele fez algum tempo depois, encontraria muitas dificuldades, até porque muitos desses documentos se esfarelavam e se dissolviam nas mãos. Já eram muito antigos. Esse livro que eu estou falando para vocês, ele teve a primeira edição dele no início dos anos 60. Mas ele foi escrito logo depois de Casa Grande Senzala. Ele começa essa pesquisa nos jornais, na época, isso a partir da década de 30. Ele traz aqui uma citação a Joaquim Nabuco, que também estava trabalhando e mostrando elementos como é que o Freire tenta nos mostrar aqui. Bem, por que um trabalho como esse que nós veremos agora traz inspirações? Uma vez que nós veremos páginas difíceis da história do nosso país. Entre outras coisas, porque pontua o nosso crescimento existencial, o nosso desenvolvimento existencial em muitas áreas, enquanto um recuo consistente em algumas outras também. Mas o livro nos inspira porque nos mostra que erros, omissões e enganos, às vezes dolorosos, agora já podem ser vistos de uma forma mais profunda e mais condizente com os nossos dias. Bem, quem conhece a obra do Freire sabe que do grande interesse dele, ele tem vários, mas um dos grandes interesses dele é na origem dos povos da África que foram trazidos ao Brasil. Ele é um dos precursores, aliás, nesse interesse. O Freire tinha muito, era um dos temas da pesquisa dele. Bom, o que ele faz então, quando ele se debruça sobre os jornais da época, ele vê muito mais que isso. Gilberto Freire, quando começa, ele vai procurar nos jornais da época, sabe o que ele vai procurar? Anúncios sobre escravos que eram publicados no jornal e que, aliás, esses anúncios cobriam praticamente todo o jornal. Havia muito pouco espaço para qualquer outra coisa. Só que ali, nesses anúncios, ele via os costumes da nossa sociedade insurgente. Ele via os princípios que norteavam a educação da época, a cultura, os traços do brasileiro de então. E, ao mesmo tempo que comovido, triste, algumas vezes esperançoso, Freire documenta isso sobre o que se passava na época. Eu vou ler para vocês um trecho do prefácio à segunda edição, que diz assim: Anúncios de compra, venda e aluguel de escravos, em que sempre figuram as palavras mucama, moleque, bonita peça, rapaz pardinho, rapariga de casa de família, anúncios de negros fugidos, acompanhados em muitos jornais da conhecida vinheta do negro descalço com a trouxa no ombro, nos trouxe os escravos. nos quais os escravos são descritos muitas vezes pelos sinais de castigos que sofrem, realmente não há documento antigo, preservado nos papiros egípcios ou nos caracteres góticos, nos pergaminhos da Idade Média, em que se revele uma ordem social mais afastada da civilização moderna. Joaquim Nabuco escreveu isso em O Abolicionismo. E o Freire não está longe dele. O Freire está muito próximo nesses elementos. Algumas pessoas acham que os nossos erros sociais, os nossos enganos, as coisas nas quais tropeçamos não devem ser trabalhadas, devem ser afastadas. Ora, se muitas destas questões trazem aprendizagens, ensinamentos, até para não cometermos os mesmos erros de novo que foram feitos com os nossos irmãos negros, e foram erros bem pesados, até para afastarmos coisas assim dos nossos dias, dias nos quais, ao ler o que vou ler agora, alguns identificarão trocas de nomes, mas o mesmo acontecendo nos nossos dias. Quando uma mulher é espancada, quando um homem perde seu emprego de maneira estúpida às vezes, quando há uma injustiça que condena irmãos nossos à favelas, a não poderem usar uma máscara em épocas de pandemia e coisas assim, nós estamos diante de novo desses problemas, às vezes reeditados por outros nomes, com outras configurações, mas os mesmos erros. Portanto, aprender com eles pode nos trazer hoje lições para os nossos dias de inspiração e de crescimento. O Gilberto Freire escreve: nos anúncios das gazetas que nossos bisavós liam pacatamente à luz de vela ou de candeeiro, já se escrevia como se falava, já se escrevia português brasileiramente. Compare-se a língua dos anúncios de 1825 com as dos discursos dos constituintes do Império, ainda que rançosa, de casticismo. São duas línguas inimigas. E no mesmo jornal, a frase dos antigos políticos e literários com a dos anúncios, a superioridade de força e direi mesmo de beleza de expressão dos anúncios é enorme. No Brasil, George Brown teria dito o mesmo que na Espanha: a língua deste povo é maior, muito maior, que sua literatura. A língua dos anúncios de jornais dos brasileiros do tempo do reino e da época do império parece-me às vezes maior como expressão nacional do que toda a nossa literatura do mesmo período, incluindo o romance com as suas moreninhas e as suas iaiás já meio desaportuguesadas. Freire, que era um profundo conhecedor e amava a literatura portuguesa, ele diz que talvez um pouco menos disso e um pouco mais do que vocês lerão agora, conhecerão agora, talvez pudesse nos trazer ensinamentos importantes. Bem, o que o Freire faz, então, é fazer essa enorme pesquisa de que levou várias décadas. Ele compilou, separou e aqui ele publica com os comentários esses textos. A primeira ilustração, todas em um box colorido de cinza claro, com letras maiores, garrafais, escuras em preto ao fundo. E sempre tem um título, cada anúncio que eles faziam no jornal. Esse primeiro anúncio tem o título Fugiu. Fugiu de Francisco Antônio Ribeiro de sua chácara, no Rio Comprido, da Vila da Serra, uma sua escrava de nome Benedita, altura baixa, cor de formiga, com dois dentes tirados na frente, com única cicatriz debaixo do queixo, muito civilizada e com o dedo da mão direita aleijado por ter sofrido de um panarisco. Desconfia-se andar pelos sertões da mesma vila ou pela cidade procurando essas pessoas que costumam dar asilos a escravos foragidos para os comprar por força e a troca do barato. Quem dela der notícia a metê-la na cadeia ou entregá-la nesta cidade ao senhor Antônio Francisco Ribeiro ou na Vila da Serra a seu senhor, será gratificado com a quantia acima e protesta-se com todo o rigor das leis contra quem a tiver acoitado. 50.000 era a gratificação que ele oferecia na época. Bem, meus senhores, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Nós estamos falando sobre comprar, vender, resgatar gente que fugiu porque se recusava à escravidão, à escravatura. Gente que não concordava com aquilo e fugia, e então publicavam-se esses anúncios nos jornais. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Alguns acham que o nosso mundo não mudou nada, não cresceu nada, não se desenvolveu nada. Só o fato de uma coisa assim nos deixar indignados, assustados e alarmados com uma coisa dessas, não é sinal de que nos afastamos muito de coisas assim? O Gilberto Freire nos chama a atenção no livro para um fato. Ele diz que, ao ler esses avisos sobre escravos, esses anúncios que eram publicados nos jornais do Rio de Janeiro, nós temos acesso a toda uma gama de como as pessoas viviam na época. Eles não estão apenas falando de escravos, eles estão falando de moral, ética, epistemologia, valores, princípios, tradição, cultura, urbanidade e uma série de outras questões. Um segundo um anúncio no jornal. Protesta-se, é o título. Protesta-se com todo o rigor das leis contra quem tiver dado e der coito à escrava do abaixo-assinado, fugida do seu poder na freguesia de Queimado, desde 7 de fevereiro do corrente ano. E gratifica-se, conforme o trabalho da captura, a quem aprender a levar ao dito seu senhor ali, ou metê-la nas cadeias da capital. Essa escrava chamada Rosa é parda, magra, baixa, anda sempre de vestido, porque foi criada no mimo, tem cabelo de pico, um tanto estirado, hoje à força de pentes, cose de grosso e de boa rendeira. Levou uma filha da sua cor que terá pouco mais de ano de idade. Quem assina é o padre Duarte. Quando nos nossos dias uma pessoa trabalha muito, chega em casa e não tem com o seu salário, do seu suor, do seu rosto para dar de comer a seus filhos, quando hoje uma pessoa não tem acesso a estudo, quando tantas têm, quando hoje uma pessoa procura uma igreja e encontra as portas fechadas, no momento em que precisava muito da igreja com as portas abertas, mesmo com as restrições todas, quando nos nossos dias nós vemos que pessoas vão para a internet e dizem o que bem entendem, ofendem, acusam, humilham, quem elas bem entendem, alegando razões que para elas são suficientes para isso. Aí nós nos lembramos dos textos aqui do Freire, desses anúncios terríveis. E o grau de parentesco e de distância diminui muito. Mas quando já entendemos até mesmo essas lições que acabei de dizer, também, aí nos lembramos que, em outros âmbitos, nós crescemos muito, nos desenvolvemos muito. Hoje, já entendemos o barbarismo que foram essas coisas e mesmo alguns que estão acontecendo neste momento de pandemia. Isso é uma inspiração importante para o nosso crescimento, não é? Para os nossos dias, para as nossas vidas. Um outro anúncio. Fugiu no dia 4 de outubro de 1857, da chácara número 5 da Rua Mahari, de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, um escravo do senador Alencar, de nome Luiz Teles, pardo escuro, tem de 40 anos para cima, mal encarado e falta de dentes na frente. Tem uma escura na testa, andar apressado e passadas curvas. Finge-se às vezes de doido, tem fala trêmula, com visos de estuporado, é muito ladino e astuto, ainda com cartas dizendo e anda com cartas dizendo que vai com elas apadrinhado apresentar-se ao seu senhor. Inculca-se pedestre algumas vezes. Quem o prender e fizer dele entrega onde possa ser recolhido à cadeia para ser entregue ao seu senhor receberá 40 senhores de 40 de gratificação, além das despesas. Será tudo pago a quem nesta tipografia o apresentar com o competente documento. O que para nós causa um aperto no coração e para alguns, inclusive, lágrimas nos olhos, não faz tanto tempo era da nossa cultura, era da nossa tradição, era do nosso ambiente. Alguns filósofos de hoje, como Peter Singer, eles dizem que no futuro próximo nossos netos, nossos filhos lerão como nós fazemos com animais para consumir suas carnes, como nós fazemos com as nossas lavouras, derrubando florestas inteiras em nome de lavouras, alegando alimentação para muitos e outras coisas, e ficaremos tão consternados como isso que estamos vendo aqui. Cada época tem suas lições. Não se trata aqui de dizer que nós, homens brancos, fizemos essas atrocidades e devemos agora sempre, 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 sempre pagar por elas, por todo esse mal. Não se trata disso. Não se trata de culpabilizar povos e inocentar outros, não. Trata-se aqui de aprender, de crescer. Sabemos dos nossos erros. Quem não erra, não é? Quem não tropeça? Quem não cai? Quem de nós não errou? Quem de nós pode apontar o dedo para qualquer outro irmão nosso, dizendo você é mau e você não merece nada? Nenhum de nós pode fazer isso. O que nós queremos com isso não é gerar mal-estar, mas aprender. Aprender para que cada vez menos coisas assim possam surgir em nossas vidas. Para que se um dia tivermos que passar de novo por uma terrível pandemia, tenhamos melhores princípios. Saibamos acolher melhor, saibamos compreender melhor as coisas. Apenas isso. É nesse sentido que estamos vendo estas coisas. Mais adiante, o Freire escreve: a história do escravo explorado, aliás, com certa suavidade, vejam os termos que ele usa, suavidade. O Gilberto Freire morou na Europa, morou nos Estados Unidos e conheceu outras maneiras como os escravos foram tratados, muito piores em alguns casos, se é que aqui podemos dizer melhor ou pior, né? Então ele diz: porque o Brasil nunca foi um país de extremismos, tudo aqui tendendo a amolecer-se em contemporizações, a adocicar-se em transigências, pelo senhor de engenho em geral gordo, um tanto mole, com rompantes apenas de crueldade pela mulher, também gorda, às vezes obesa, e pelo filho e pela filha, pelo capelão, pelo capitão do mato e pelo feitor do senhor de engenho. Como a história econômica do Brasil é, até a abolição, em grande parte, a história do trabalhador negro, a significação dos anúncios relativos a escravos torna-se capital. Por algum tempo, chegaram esses anúncios a ocupar 2/3 e mais da parte dos diários. Ele conta como é que eram feitos os jornais, como é que isso que nós estamos vendo aqui agora, com apreensão, naquela época era o que havia para se ler. E liam, era a coluna social, era a sociedade da época, estava tudo ali. Ele diz assim: os jornais, os do século XIX, quase sem nenhum interesse na parte do editorial para quem os folheie à distância de um século ou de meio século, seus artigos de fundo e seus folhetins literários raramente nos comovem. Sua retórica política não nos comunica hoje nenhuma vibração humana. Seu noticiário, só na última fase do regime escravocrático, começa a dramatizar-se, interessando-nos na vida e nos crimes da época, registrando menos as fugas de escravos que os raptos das moças brancas, das iaiás finas, das filhas dos grandes proprietários, pelos bacharéis pobres ou por mulatos claros. Raptos que se davam depois de namoros e sinais de leque e de cartas, às vezes escritas a sangue. A agonia mesma do sistema patriarcal, de economia, de convivência, o casamento de arranjo, combinado pelos pais, substituído pelo romântico de amor sem preocupação de dinheiro, de família ou de branquidade. Mas os anúncios, antes, desde os primeiros números das gazetas imperiais, nos prendem aos hábitos e aos sentimentos mais íntimos dos nossos antepassados. Sim, nossos antepassados, vamos ver. Atenção! Mais um anúncio. Acha-se fugido um mulato cabra, de nome Raimundo Patrício, oficial de pedreiro e barbeiro. Foi remetido do Pará em abril de 1859, pelo senhor Manuel Joaquim de Faria, o qual foi aqui vendido ao senhor Feliciano José Gomes, e este senhor vendeu ultimamente ao senhor Francisco Pereira da Costa. Tem os seguintes sinais: estatura regular, bastante grosso e barbado, olhos amarelados, fala com desembaraço, representa ter 35 a 40 anos. Roga-se às autoridades policiais a sua apreensão. E quem o pegar, dirija-se ao Engenho Guerra, em Ipojuca, ou no, na Rua do Imperador 79, etc, etc, etc. Acho que os senhores ficam muito alarmados com coisas assim. Mas por que não nos alarmamos quando alguém, um amigo nosso, nos diz que está namorando uma menina que é muito bonita? Nossa, e vai nos mandar uma foto dela na praia para que a gente veja toda aquela belezura dourada à luz do sol. Por que isso é menos agressivo, hostil, coisificador do que o que estamos lendo aqui? Claro que comparar essas coisas é tremendo, não é? Mas eu estou fazendo apenas como uma ilustração. É incomparável o tormento que essas pessoas devem ter passado. Difícil de compreensão, não é? Mas hoje vivemos escravaturas talvez mais brandas, com salários baixos para pessoas que não conseguem se manter. Uma pandemia como essa, vocês viram? Alguns pensadores brasileiros, entrevistados por jornais do exterior, disseram: olha, não é apenas, vocês não devem olhar como sendo um problema do Brasil, é um problema do mundo. Se deixarem o vírus correr solto por aqui e não nos ajudarem com as vacinas pronta e imediatamente, teremos novas mutações que voltarão aí para a Europa, para os Estados Unidos. Então, se não estão fazendo isso por nós, façam também por vocês. Talvez o sofrimento propicie a muitos um gesto de humanidade, que já está acontecendo, é verdade, em muitos âmbitos. E em alguns, como vocês sabem, não. Aviso: aqui é compras, ok? Setor de compras do jornal. Precisa-se comprar uma mulata moça que seja perfeita costureira de agulha e tesoura. Paga-se bem, agradando às suas qualidades. Na rua Trapiche, Recife, número 40, se dirá quem a pretende. Atenção, vende-se para o mato uma preta da costa de idade de 40 e tantos anos. Muito sadia, bastante robusta, sabe bem lavar e cozinhar o diário de uma casa. Vende-se em conta por haver precisão. No Beco do Largo, número 2, na mesma casa, vende-se uma tartaruga verdadeira. Outro aviso: vende-se uma escrava muito moça, bonita figura, sabe cozinhar e engomar e é perfeita costureira, própria para qualquer modista, na botica de Joaquim Inácio Ribeiro Júnior, Praça Boa Vista, mas também à venda de escravos. O Gilberto Freire diz que nesses anúncios você encontrava juntos também, eles colocavam queijos, doces, vinhos, pastas, presuntos, paliteiros, bulês de metal príncipe e muitas outras coisas, mostrando o pensamento de uma época. O tempo passou, a vida seguiu. Hoje vivemos uma época muito diferente, mas há muito parentesco, muito eco dessa escravatura que ainda nos alcança. Quando um filho nosso nos diz: Papai, eu não quero continuar o seu negócio, essa linda loja com muitos funcionários, eu gostaria de ter uma oficina bem pequena, uma oficina para consertar bicicletas, uma oficina para consertar aqueles antigos automóveis. É algo muito singelo, não vou fazer curso superior. E então, algo nesse pai, uma fúria desmedida às vezes, irrompe. Onde esse filho está pensando que está por dizer uma coisa dessas? Uma loja que custou duas gerações para ser construída. Outras vezes, nossa esposa nos diz que o amor que havia e que nos unia acabou. Sofremos muito, ficamos desamparados, tristes, dói muito, pois ainda amamos essa esposa. E ela nos diz que não sabe como continuar a relação conosco, que talvez agora devessem ver algum caminho. E às vezes esse marido esquecido que está falando com um ser humano tanto quanto ele é, diz coisas terríveis, humilha, destrata essa esposa. Usa de chantagens, como eu lhe dei os melhores anos da minha vida, trabalhei para que você tivesse conforto. Ele está falando com quem? Quem é esse com quem ele está falando? Sabem, às vezes é um espelho, não é nenhum outro. Às vezes a escravatura é dele com ele mesmo. Ele se escravizou e não sabe. E às vezes nem é isso, é apenas um desabafo de alguém que está magoado, sentido, com dor. Portanto, muito longe de julgar tudo o que vimos aqui, mesmo porque quem de nós não comete tantos erros, não é? A questão foi mais mostrar que em algumas coisas finalmente entendemos as lições do humanismo, do amor, e em outras precisamos ainda caminhar. Eu gostaria de terminar hoje o nosso trabalho mostrando para vocês uma das nossas heranças que os nossos irmãos negros trouxeram e que aqui, com a música europeia, isso se disseminou e acabou fazendo uma das nossas mais lindas páginas, que é o Chorinho. Vou partilhar a tela com vocês para mostrar Paulinho Nogueira e Toquinho numa linda e inspirada homenagem aos nossos irmãos, a quem tanto devemos e amamos, né? Vamos então, eu vou partilhar, aqui está.
Ah, Nazaré, bom, foi o primeiro choro que eu toquei, né? Foi dele, né? Foi o Odeon. Mas ele tem tanta coisa, ele tem umas valsas, aliás, eu vou agora ver se aprendo. Principalmente uma bacana que ele. Tem uma valsa dele assim. Isso aqui. Essa frase já falou tudo, né? Tá vendo? Quer dizer, Nazaré é um cara que não precisa nem tocar a música dele inteira. Já. Duas, três frases, mas eu pretendo, acho um negócio extraordinário. Agora, nós podemos, já que você falou nisso, podemos fazer o Odeon, né? A gente tem. Entendeu? Vamos fazer? Fazer?